Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Iguatemi, empresa de shopping center da CIA, para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2013. Estão presentes hoje conosco o senhor Carlos Gereissati Filho, diretor-presidente, e a senhora Cristina Beck, vice-presidente de finanças e diretora de relações com investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Iguatemi. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no site de relações com investidores da Iguatemi, no endereço www.iguatemi.com.br, onde a apresentação está disponível para download. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócio da Iguatemi, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o futuro desempenho da Iguatemi e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Carlos Gereissati Filho, que iniciará a apresentação de hoje. Por favor, Sr. Carlos, pode prosseguir.
Bom dia a todos, é um prazer tê-los mais uma vez aqui com a gente na nossa conferência da Iguatemi, agora aqui no 4 de 2013, consolidado do ano. A gente começa aqui, como de costume, no slide 3, com os highlights da companhia. Acho que vale dar um apanhado geral aqui, porque 2013 foi um ano bastante importante para a Iguatemi, com entrega de vários projetos que estavam em produção já há um bom tempo, com algumas aquisições importantes também. Então a gente vai assim, falar um pouco ainda do fechamento de 2013, aí, com bastante alegria para os resultados atingidos. Então, o primeiro item aqui são as vendas totais, elas atingiram 2,9 bilhões no trimestre e 9,1 bilhões no ano. O crescimento expressivo é da ordem de 14,9% no trimestre e de 12,5% em 2013. A gente teve as vendas mesmas crescendo também fortemente, aí, próximo de 10%, com 9,9% no trimestre e 7,8% em 2013. Que foi acima do crescimento de vendas das mesmas lojas, que tiveram um crescimento aí da ordem de 8,1% no trimestre e 7,8% no ano de 2013. Também aí com crescimento bastante expressivo continuaram os aluguéis nas mesmas áreas, crescendo 2,8% no ano e 11,4% no TRI. Também acima dos aluguéis nas mesmas lojas, que cresceram na ordem de 10,9% e 10,5% no quarto TRI. Um indicador importante foi o crescimento da receita líquida, que atingiu 140 milhões no trimestre e um total de 463,7 milhões no ano. Um crescimento também forte aí, de 18% e 13% no ano. O EBITDA, então, atingiu 116,8 milhões no trimestre, fazendo um total no ano de 347,8 milhões, superando, portanto, o nosso guidance que a gente tinha dado para o ano, um resultado bastante importante, uma vez que a gente vem aí reforçando todos os anos nosso foco aí no resultado de bater as nossas metas, e acho que esse ano não foi diferente, a gente atingindo aí, portanto, 347,8 milhões, superando um crescimento forte de 20% no trimestre e quase 17% no ano. A gente também teve o lucro líquido atingido no TRI 56,4 milhões, no ano ele foi de 184,3 milhões, também um crescimento aí da ordem de 6,3%, no trimestre e 11,1% no total do ano, que é ajustado com a venda do Boulevard Rio. A gente teve, então, como eu falei, várias inaugurações, várias aberturas importantes. A primeira delas aqui que eu destaco é a abertura de Iguatemi Esplanada em novembro de 2013, É um complexo que se juntou ao Esplanado, o shopping existente, que a gente já via, que a Iguatemi já tinha uma participação bastante expressiva, formando um complexo muito importante, que vai se tornar um projeto de um misto forte com a Roma de Torres e hotéis na sequência. A gente teve também a inauguração da terceira e última fase da expansão do Prédio Belo, que passou do terceiro andar como um todo, um bastante sucesso, não só de comercialização, mas também de público, movimento. O Prédio Belo vai ter crescimento importante, a gente já tem percebido aí ao longo com essa modificação, desde o DEC até agora a ocupação total do terceiro andar. A gente teve também um anúncio de um novo Premium Outlet, da categoria Premium Outlet, que é o nosso Outlet em Belo Horizonte, Nova Lima, um empreendimento que tem uma área de 30 mil metros quadrados, com a previsão de inauguração para outubro de 2016. Tivemos também a conclusão da aquisição de 50% da galeria, a Iguatemi agora detém 100% dessa propriedade, reforçando aí a presença no interior de São Paulo, no segundo mercado mais importante do estado, que é Campinas, com um empreendimento que tem bastante potencial de crescimento no futuro, e para isso a gente também adquiriu um terreno adjacente, com múltiplo aí, preço de 12,9% do NOI, de 2013. A gente teve também, como eventos subsequentes, dois eventos importantes, também mostrando que a Iguatemi abriu uma nova estratégia de crescimento através da construção de Premium Outlet, da categoria Premium Outlet. Foi o anúncio de um novo empreendimento na região de Florianópolis, entre Florianópolis e Camboriú, numa região bastante importante ali de rota turística e de zonas metropolitanas que tem crescimento e adensamento bastante forte. Empreendimento com 30 mil metros de ABL e com previsão também de inauguração para outubro de 15. Obviamente, já dentro daquela estratégia nossa de crescer, adquirindo participação em empreendimentos nossos, a gente comprou 14 trilhões de lado de JK Iguatemi, em parceria com o fundo americano TRF. Na sequência, a gente tem uma demonstração do crescimento de ABL da companhia nos últimos anos, a projeção atual e futura. A gente já atingiu uma ABL própria atual de 380 mil metros quadrados, praticamente o triplo de quando a companhia se tornou pública, em 2006. Esse projeto também já tem, nós já temos vários projetos anunciados que levam a companhia a ter uma ABL própria de próximo de 500 mil metros quadrados em 2017. Um crescimento bastante expressivo até então e continuamente para o futuro a gente tem também um forte crescimento fora dos projetos, obviamente, que a companhia deve anunciar ao longo dos próximos, como vem fazendo aí nos últimos tempos. Então, passando aqui para os projetos em andamento, quero highlightar um pouco desses projetos. A gente, enfim, entrou aí no primeiro deles, no slide 7, no segmento de Premium Outlets, com a inauguração em Novo Hamburgo, do Outlet em Novo Hamburgo. É uma experiência bastante interessante para nós, estamos aprendendo muito, um rapidez, já fizemos vários estudos, então estamos aprendendo rapidamente aí como funciona esse segmento, mas com bastante positivo em relação às oportunidades nesse segmento, uma vez que a gente tem uma vantagem competitiva de ter um relacionamento muito forte com essa cadeia toda de lojistas. O Brasil está crescendo, tem sobra, tem uma distribuição nova de produção para esses projetos. Então a gente está vendo aqui que tem uma demanda para esse tipo de produto e a companhia já mostrou interesse com os três projetos já anunciados, em operação entre os dois novos anunciados. Na sequência, a gente também teve um crescimento importante com a inauguração do Ribeirão, também dentro da nossa estratégia de fortalecer a companhia dentro do estado de São Paulo, com mais um projeto importante no interior de São Paulo, uma cidade importantíssima dentro do interior de São Paulo. É um projeto bastante inovador, não só pelo design, com 20% da área aberta, mas com muitas operações inéditas lá na cidade, desde uma Etna, a Boritec, enfim, a Gaster, Top Shop, enfim, várias dessas operações que entraram primeiro, Cinépolis, com cinema VIP, Coach, enfim, várias operações que, obviamente, como foi a entrada nossa em outros projetos no passado recente, como foi Brasília, com muita inovação, o próprio Alphaville e tal, os projetos começam aí tem seu tempo de maturação, não vai ser diferente em projetos como esse, mas a gente imagina que o crescimento seja seja, vem aí exemplos que a gente já viu em Brasília e em Alphaville, que é onde a gente está vendo atualmente aí. Acho interessante comentar, fico muito feliz que Brasília, com 4 anos, tem sido já a opção número 1 de porta de entrada para as principais marcas que são líderes de mercado, como a Sephora, que abre sua primeira operação em Brasília agora em 2014 conosco, Zara Home, enfim, não só as atrações top, mas também as intermediárias que já perceberam que é o principal projeto para ingressar, não obstante o fato de já terem shoppings muito mais consolidados há muito tempo lá. Como é o caso também em Alphaville, quando a gente vê operações líderes de mercado, como é o caso de uma Gap entrando em Alphaville agora em 2014, uma Sephora, mesmo as operações nacionais como Luxodona, entre outras, entrando no shopping, vendo o potencial de crescimento já acontecendo para marcas importantes e relevantes, como também para o futuro. Eu acho que não é diferente em bons projetos, provavelmente tem seu período de maturação, mas a gente já vê que em 3, 4 anos esses projetos já vêm performando muito bem e tomando para si aí uma importante parcela de mercado. O Guatemi Esplanada também é outro empreendimento no interior, que, como eu falei, se une ao Esplanada para formar um complexo gigante aí, junto com Campinas, os dois maiores shoppings no nosso interior, bastante parrudos aí, com proximidade de São Paulo, com todas as marcas importantes, realmente um colosso, desde o dia primeiro com um movimento bastante forte, intenso, enfim, apesar do quão competitiva a praça se tornou com muitos projetos, esse projeto não sentiu e vem performando muito bem, obviamente que, de novo, é um empreendimento que tem os primeiros anos de maturação, mas não tenho dúvida nenhuma pela experiência que a Guatemi tem, exemplo do que eu mencionei recentemente, de que é na medida que esses shoppings são percebidos, não só pela sua agradabilidade, mas pelo seu conteúdo, pela qualidade, pelos eventos que realizam, eles passam a ter uma enorme atratividade e vão crescendo a passos largos aí ano após ano. Na sequência, a gente tem o Praia de Belas, que já aqui é uma expansão do terceiro andar, o shopping já tinha uma força de venda bastante expressiva e que com o terceiro andar, acho que mudou de patamar, claramente, a gente vai ver esse empreendimento crescendo fortemente nos próximos anos, com todas essas marcas de qualidade que entraram, com o tamanho também se tornando um complexo do misto, fortalecimento da região, com bastante desenvolvimento imobiliário, enfim, é um projeto que acho que vai trazer muito alegria para a gente ter um resultado num futuro próximo aí. A gente passa então para a parte de desenvolvimento, que a gente tem na carteira de projetos aí no Portland da Companhia, a gente tem 4 projetos Greenfield e 4 expansões. O primeiro deles é o Iguatemi Preto, também um empreendimento que segue, foi antecipado, a gente conseguiu antecipar a abertura de shopping, que estava protegido de 14, abriu de 14, está praticamente comercializado 100%, 95%, para a gente na abertura já é bem significativo. Todo o trabalho, eu acho que vale um ponto importante, todos os nossos projetos abriram aí praticamente 100% comercializado e com 80%, 90% de ocupação abertos no dia de inauguração. Isso é muito importante para nós, a gente tem visto aí o mercado abrindo com taxas muito mais baixas que era aceitável pela nossa companhia. Eu fico feliz de ver que a gente segue aqui, não só podendo antecipar aberturas, mas também colocar, enfim, marcas relevantes que abrem conosco e abrem na data que devem abrir. A gente tem, como falei, a gente está refazendo o projeto de Jundiaí, vai ser mudando a vocação do projeto. Acho que vai ser bem interessante aí, então logo a gente tenha isso concluído. E tem os dois novos outlets, o de Santa Catarina para o Duplo de 15 e o de BH para o Duplo de 16, em 2 praças importantes dentro aí da nossa estratégia de Sul e Sudeste, reforçar a nossa presença nesses mercados relevantes. A gente tem 4 expansões em andamento, uma em São Carlos, uma expansão pequena, mas que tem recebido as principais âncoras, como Renner, Riachuelo e outras operações importantes, também fortalecendo a presença do shopping nessa região. Guatemi Campinas, também previsto aí para o final do ano. Guatemi Porto Alegre para abril de 15. Então, bastante importante, bastante grande, que tem bastante novidade em termos de marcas e presença, fortalecendo ainda mais o crescimento e a dominância desse shopping nos seus mercados. aqui em abril de 15 a Torre de Guatemi Porto Alegre, tornando também o projeto Zumi, por exemplo, do que a gente vem fazendo com a maioria das nossas propriedades, se tornando verdadeiro centro de atração nas cidades que eles participam, não só para consumo, como também para trabalho e lazer. A gente tem o status aqui rápido do Rio Preto, desde agosto de 12 para janeiro de 14, empreendimento praticamente concluído, ainda sem os usumistas, mas já lembrando que a gente tem duas torres comerciais que já estão na sequência, e um hotel da marca Hyatt Place, que também abre na sequência. E ainda além dos residenciais no entorno. Então é realmente um projeto que vai ter um desenvolvimento bastante interessante, aí não só da sua parte de consumo, mas também do desenvolvimento imobiliário no entorno. E Guatemi Campinas também, aqui já com a estrutura em andamento, 25% da área comercializada. Na sequência a gente tem Guatemi Porto Alegre, a gente tem aqui projetos já também com 10% da obra concluída, Cerveja de 14, começando a parte de estrutura, é mais visível, além de toda a parte de subsolos e tal, e com 20% da BL comercializada. Eu passo então agora a palavra para a Cristina para falar um pouco sobre os resultados do quarto TRI consolidado do ano. Obrigado.
Bem, bom dia a todos. Obrigada pela participação no nosso call. Passando já para o slide 17, falando dos principais indicadores. Acho que olhando um pouco a parte operacional, nossa ABL total chegando a 613 mil metros quadrados, um crescimento aí de 25%, ABL própria em praticamente 380 mil metros quadrados, um crescimento de quase 35% versus o ano anterior. Olhando agora 17 shoppings, né, e vendas totais, como o Carlos falou, no ano, de 9,1 bilhões e 2,9 bilhões no trimestre, um crescimento aí de 15% ano contra ano no trimestre. Olhando vendas das mesmas lojas, o Carlos já mencionou, acho que sempre importante ressaltar, bastante no TRI aqui, vendas das mesmas lojas em 8,1, mas mesma área 9,9, então sempre com a mesma área, melhorando a eficiência da produtividade dos nossos metros quadrados, e o mesmo para aluguel nas mesmas lojas, mesmas áreas, no trimestre 10,9 nas mesmas lojas e na mesma área 11,4. Acho que, como eu já venho falando em outros trimestres, a gente está no momento de aluguéis crescendo um pouco mais do que a parte de vendas, alcançando aí os últimos anos onde vendas estava crescendo mais do que aluguel. Então, naquele formato meio de Helix, uma coisa alcançando a outra. Custo de ocupação praticamente estável, nos 10,8 para o trimestre, 11,3 para o ano, com pouca variação. Taxa de ocupação também praticamente estável aí nos 96. E a inadimplência em 1,4 no ano, um pouco superior também, mas em linha com o que a gente tem visto aí nos últimos trimestres. Olhando um pouco a nossa demonstração de resultados na página 18, esse lembrando só que esse aqui é o formato gerencial, onde a gente consolida a proporcional JK. Então, olhando aqui vou partir para os números do ano. Receita líquida fechando em 463 milhões de reais, um crescimento de 3%. Nosso custo de despesas no ano crescendo muito menos do que a receita no ano, então crescendo aí 5% apenas, uma coisa que a gente vem falando também de ganhar eficiência ao longo do tempo. Acho que com mais shoppings a gente vai ver isso mais claramente acontecendo aí nos próximos três, então crescendo, chegando em 173 milhões, e o EBITDA então em 348 milhões no ano. Se a gente olhar o número ajustado descontando a venda do Rio de Janeiro, que aconteceu ano passado, é um crescimento de quase 17% e uma expansão de margem, chegando a 75% de margem aí. Nosso EBITDA fechando em 294 milhões de reais e lucro líquido, então, em 184 milhões, o setor em 283 milhões de reais. Olhando um pouco o breakdown da nossa receita na página 19, receita bruta cresceu 18,5% no quarto TRI em relação ao quarto TRI de 2012. Olhando um pouco o breakdown dessa receita bruta, a gente vê que o aluguel na parte esquerda do gráfico cresceu 22%, Nossa taxa de administração 19, estacionamento 17, bastante proporcional. Outros, a gente tem uma expansão um pouco menor, dado que a grande parte das inaugurações veio no segundo semestre. Quando a gente quebra aqui a parte de receita de aluguel, na parte direita do slide, a gente vê um crescimento saudável aí do aluguel mínimo. Acho que a gente teve um leasing spread bastante importante nesse último tri, então crescendo 23%, e também com a troca dos lojistas positivos, o overage crescendo 8,4%, e locação temporária sempre nos dois dígitos, principalmente nesse último tri aí, com quase 27% de crescimento. Quando a gente olha a mesma quebra para o ano, na página 20, a gente vê números muito semelhantes, aluguel crescendo a 14%, taxa de administração em 6,7%, funcionamento também praticamente 14%, e outros também, como falei, é um pouco inferior, dado que a grande parte das aberturas e a amortização das copartes vão vir na sequência aí das aberturas, então esse número deve aumentar um pouco para os próximos trimestres. E a receita de aluguel na parte direita, crescendo aluguel mínimo em 15%, o overage um pouco inferior, dado que a gente está traduzindo esse overage para dentro do aluguel mínimo, e a locação temporária ainda em dois dígitos, praticamente 16% no ano. Na página 21, a gente mostra um pouco a situação do balanço da companhia. A gente fechou o ano de 2013 com praticamente 1 bi no caixa, dívida em 1,9 bi, então uma dívida líquida aí de R$900 milhões. Quando a gente olha um pouco a amortização dessa dívida, a gente vê que está bastante esticado aí. A gente teve, ao longo do tempo, as nossas emissões de debêntures, a gente também teve uma emissão de CRI no meio do ano de 2013, mas casando bem aí a amortização para que não tenha nenhum grande impacto num ano isolado. Olhando um pouco o perfil da dívida, a gente está bastante focado aí no CDI. Eu acho que a gente teve a benesse de carregar esse CDI ao longo de bastante tempo, se beneficiando no passado das taxas mais baixas. A gente está com uma dívida praticamente CDI flat, que também é uma coisa muito importante, e a gente vem alongando aí nosso prazo médio da dívida, que hoje está em mais ou menos 4 anos. Falando um pouco na página 22, a gente recalcula e publica o que é o nosso NAV. Então, a gente mostra aqui o que são a evolução de 2009 até 2013. A gente fechou esse ano, se a gente pegar 100% dos shopping centers, o valor do portfólio em 11,4 bilhões, participação da Iguatemi em 6,8. Quando a gente olha aqui, então, o preço implícito do NAV por ação 39,1, o preço da ação fechou 2013 em 22,3. Olhando um pouco, então, esse upside, né, do EV aqui, para o NAV de 39,5%, e os cap rates implícitos aqui de 6,6 ou múltiplo de 15,2, bastante semelhante ao que a gente vem mostrando aí nos últimos anos. Bem, e por fim, olhar um pouco o nosso guidance. Então, primeiro fazer uma retrospectiva aí de 2013. Acho que em termos de crescimento de receita líquida, a gente ficou um pouco aquém do que era o nosso crescimento de receita, o nosso guidance. Mas, em contrapartida, eu acho que a gente fez o nosso dever de casa e buscou na margem EBITDA, tanto em receitas acessórias como numa maior disciplina de custos e despesas, expandindo a margem em 75%. A gente reitera o nosso guidance de 2014, né, com essa margem já expandida entre 72 e 75, o EBITDA que deve chegar de 450 a 500 milhões, os dividendos mínimos aí em 31,5 centavos por ação e as permutas no mesmo formato de 20 a 30 milhões no ano. Na página 25, a gente fez uma análise aqui do EBITDA, usando os nossos ranges, tanto de receita quanto da margem EBITDA. Então, onde o ponto máximo seria uma receita crescendo de 20%, com uma margem EBITDA de 70%, que seria talvez, né, o nosso aqui. Então, a gente ficou praticamente dentro aqui do nosso guidance de EBITDA. Acho que chegando em 348 milhões de reais aí. Bastante tranquilo, né? No ponto mínimo e no máximo. Mais que o ponto máximo, na verdade. E aí, por fim, olhando então o nosso guidance, como eu falei, reiterando aí nosso crescimento para 2014, do EBITDA, que deve atingir 450 a 500 milhões. Só é isso que a gente tem de apresentação, e agora a gente fica aqui disponível para perguntas que vocês possam ter. Obrigada.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem a tecla sustenido. O senhor Marcelo Mota, do Banco JP Morgan, deseja fazer uma pergunta.
Bom dia a todos, obrigado pela apresentação. São duas perguntas rápidas, se vocês pudessem comentar um pouco sobre como está a ocupação dos greenfields, né? Tanto Ribeirão, Esplanada, a gente entender um pouco como é que está, se já aumentou alguma coisa desde a abertura, ou ver como é que ele está em relação à média da companhia. E também na questão da atualização do Jundiaí, se tem algum outro detalhe que vocês podem dar para a gente. Eu notei que o CAPEX continua o mesmo, apesar aí dessa mudança de cronograma, e um CAPEX fica até um pouco abaixo dos altos. Eu só queria entender se a gente pode ter alguma mudança de CAPEX também, que tipo de mudança vai ser feita no projeto. Obrigado.
Bom dia, Marcelo Carlos. Sobre os greenfields de ocupação, como eu te falei, a gente, enfim, tanto o Guerreiro, todos que abriram os outlets, vou separar um pouco em categoria, mas os shoppings convencionais a gente abriu aí praticamente 100% comercializado, 95% dele, com uma boa índice de ocupação, basta lá fazer a visitação, a gente abriu entre 80% e 85% e vem ocupando, quer dizer, a gente tem diversas operações que já estavam programadas, que não conseguiram abrir no final, até o final do ano, e que seja por coleção, por coisa, iam abrir agora nesse período de março, abriu e estão começando a abrir. Então eu não vejo problema a gente atingir, obviamente, que ao longo do tempo aí de 2014, os mesmos índices dos demais, chegando perto dos 90% e poucos%, tanto para Sorocaba quanto para Ribeirão. O outlet para a gente é uma novidade, então é o que a gente tem uma ocupação um pouco menor, porque a gente está aprendendo e está, vamos dizer assim, trabalhando com vários novos operadores que a gente quer qualificar para poderem participar desse segmento. Então, exemplo do que a Guatemi fez e no inverno dos seus shoppings convencionais, que foi trazer novidades para esse tipo de empreendimento, também a gente tem trabalhado para levar não só aquilo que é conhecido, mas também coisas novas, operações que não estavam ou não estavam presentes no país e têm essas operações, ou são próximas de mercado e não estavam presentes naquele mercado, são nacionais, não são naquele mercado, que a gente também está levando. Então, ali acho que é um pouco mais demorada a ocupação, mas com certeza a gente deve atingir aí também, ao longo do ano, uma performance de próximos 90, mesmo no alto. Então, eu estou bastante tranquilo da gente atingir, às vezes, as médias aí que a gente tem nos demais projetos.
Oi, Marcelo. Então, referente a Jundiaí, como o Carlos falou, a gente está olhando de novo o projeto, tá? Eu acho que, pensando um pouco aí, acho que a gente, lembrando que quando a gente anunciou a permuta do terreno, isso foi em 2008, acho que a gente evoluiu bastante de 2008 para cá em termos de modelo. Então, você pode reparar que os nossos shoppings, eles não nascem mais com 30 mil, eles nascem, os shoppings convencionais nascem com outro tamanho. 30 mil já é um tamanho que a gente olha mais para outlet hoje em dia, né? Você pode reparar que os novos que a gente anunciou estão mais nessa faixa de tamanho. Então, esse CAPEX, na realidade, depende um pouco, o nosso número de metro quadrado continua o mesmo. A verdade só é que a gente está olhando o tamanho do projeto e o que a gente deve executar lá, tá? Então, eu diria que, sendo um shopping convencional, ele deve aumentar um pouco, tá?
Perfeito, muito obrigada.
O senhor Fred Mendes, do Deutsche Bank, deseja fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Na realidade, tem duas perguntas rápidas também. A primeira, mais em linha com essa outra, as receitas operacionais, queria saber se tem muito disso, é revenda de pontos comerciais. E a segunda, se vocês podem falar um pouquinho mais, é como é que está o apetite dos players internacionais para entrar no mercado brasileiro, enfim, com essa piora macro, como é que eles estão vendo, se tem alguma mudança nos últimos meses, se vocês podem dar um overview sobre esse assunto. Obrigado.
Então, Fred, referente aos pontos, a gente sempre tem um estoque. Seja porque sempre tem um churn natural de lojista, tá certo? Que está entrando, saindo, etc. E sempre tem, dentro desse churn, um pessoal que ou é despejado, ou entrega o ponto, e assim por diante. Então, a gente sempre tem, de fato, um estoque de lojas que a gente acaba revendendo, e essa coparte, essa luva que entra para o empreendedor, quando não é um shopping que está sendo inaugurado, uma expansão Greenfield está sendo inaugurado, a gente apropria na cabeça. Tá? Então, você vê que em 2012 a gente teve um valor grande, seja no quarto tri de revendas, a gente teve alguns no quarto tri de 2013, mas talvez não em tanto, o mesmo volume que a gente teve no quarto tri de 2012. Então, tanto isso, quando você olha o quadro que está no release dos anuais, você vê uma diferença grande de margens, exatamente por causa da receita. Você vê até uns shoppings que tem margem de anuais 100 e poucos%, que parece bizarro, mas é exatamente por causa desse efeito da revenda de pontos, tá? Mas isso vai acontecer todos os anos, em todos os trimestres, porque a gente sempre tem essa renovação do portfólio e sempre tem esse estoque que vai entrando e a gente vai colocando novas operações que vão pagando luva e isso vai se repetindo, tá? Então, ele é um non-recurring que é meio recurring, para falar a verdade, porque faz parte do business, tá?
Não, perfeito, Cris. Então, por isso também que a margem do, principalmente do Iguatemi, que você mencionou, chamou a atenção também, que teve uma redução forte de margem no ar, e foi em função disso, então?
É, isso. Você pode reparar que, assim, depende do tri que você vende esse ponto, tá certo? Então, às vezes, você tem shoppings que tem margem 100, mas tem shoppings que está com margem 97, que é impossível se você não tiver essas revendas, tá certo? Porque é uma margem normal, provavelmente entre 85, 90, na melhor hipótese, né?
Sobre a sua segunda pergunta, a pedido dos players internacionais, a gente ainda vê ainda uma boa procura. Muita gente, o Brasil mudou de patamar, quer dizer, é um mercado que ele tem aí uma boa parcela aí, assim, de classe média, se tornou um mercado onde o operador vê a chance de ter uma boa escala de número de lojas. Então a gente vê, obviamente, que muito estudo, muita gente vindo interessada, buscando entender o que é Brasil, como entrar nesse mercado, como operar nesse mercado. Então a gente tem procura em vários segmentos, não só no segmento de moda, mas na parte de cosméticos, também acessórios, na própria questão do luxo, onde a estratégia de presença global para essas companhias é muito importante. O Brasil, assim, como sexto maior mercado e grandes compradores no mundo todo, as pessoas percebem a necessidade de ter a sua marca aqui. Então a gente vê a oportunidade em vários desses segmentos ainda continuando e com apetite. Obviamente que fica mais um pouquinho mais, eu diria, mais demorado a entrada, enfim, em razão de toda essa análise do cenário atual, mas principalmente aqueles que têm um olhar mais de médio e longo prazo, de interesse de entrar e de criar uma estrutura importante no país, a gente vê bastante interesse e apetite de procura.
Perfeito, perfeito. Obrigado.
O senhor Daniel Casparetti, do Merrill Lynch, deseja fazer uma pergunta.
Bom dia, obrigado. Minha pergunta é a respeito das vendas do Iguatemi São Paulo e do Iguatemi Marketplace. Queria saber com vocês se eles já se recuperaram totalmente aí da abertura do JK, quer dizer, do efeito da canibalização, como é que eles estão atualmente. Obrigado. Tem uma segunda pergunta também, mas eu faço depois.
Ok.
Então, Daniel, acho que isso aí, claramente, acho que o efeito foi mais para o começo do ano, de 2013, na realidade. Eu acho que a gente já, em 6 meses, o Iguatemi São Paulo já estava praticamente zerado em efeito do que tinha acontecido no JK. Lembrando que o JK abriu em junho de 2012, né? E acho que foi logo no primeiro semestre já de 2013 que o Iguatemi já tinha zerado, vamos dizer assim. A gente mede muito esse efeito mais pela parte de estacionamento, que teve uma pequena queda e depois ela veio se recuperando e no segundo semestre já retomando, vamos dizer assim, o crescimento que tinha antes da abertura do JK. E o Marketplace idem, eu acho que são públicos bem distintos, cada um na seu foco de consumo, etc. Eu acho que o Marketplace tem um público cativo bem grande, assim, pessoal que trabalha naquela região, etc. Aquilo continua, então acho que até o efeito que mais foi sentido, na realidade, foi o próprio Iguatemi, no começo, dada um público semelhante, de perfil semelhante, e pessoal antenado em novidades e tal, e que com, principalmente agora, nesse último trimestre no Iguatemi São Paulo, com a abertura de 14 novas lojas, né, a gente teve várias novidades entrando no Iguatemi, acho que isso se equilibrou. Então, já para cá, já está seguindo o seu próprio curso, e o Iguatemi também, o Marketplace é tranquilo.
Entendi. Não, tem a pergunta mais no sentido de entender se nesse 106, 6 lugares, de 8.1, havia algum efeito, uma recuperação mais forte aí do Iguatemi São Paulo e do Iguatemi Marketplace, quer dizer, excluindo esses dois shoppings, o 106 teria vindo aí nessa casa, ou ele teria vindo um número mais baixo, assim?
O número é esse mesmo, acho que eles têm até 106 bem parecidos hoje em dia, tá? Nenhum outlier, na realidade, na região aqui de São Paulo.
Entendi, tá bom. Obrigado, hein, Tia.
Obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Obrigada. Senhoras e senhores, não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao Sr. Carlos Lorenzatti Filho para suas considerações finais. Sr. Carlos, pode prosseguir.
Bom, então, como de costume, eu agradeço aí a participação de todos. Deixo aberto aí, se tiver mais alguma pergunta adicional para o nosso pessoal de relações com investidores. Obrigado. Bom dia a todos aí.
Concluímos assim a teleconferência da Iguatemi. Obrigada pela participação. Os senhores podem desconectar agora.